Sky Argentina o Mundo apresenta Histórias do Bicentenário, a declaração revolucionária do Congresso de Oriente. Embora dia 9 de julho de 1816 seja considerada aqui na Argentina a data oficial da Declaração da Independência, já um ano antes tinha sido feita a primeira Declaração Independentista, verdadeiramente federal e com conceitos cívicos modernos para a época. Essa declaração aconteceu em 29 de junho de 1815, durante um congresso convocado por Gervásio Artigas e do qual participaram a Banda Oriental, que é hoje o Uruguai, as Misiones, que são hoje uma província argentina, e as, já na época, províncias de Entre Rios, Corrientes, Santa Fé e Córdoba. O congresso foi realizado na cidade de Concepción del Uruguay, que então era a capital da atual província de Entre Rios. O historiador Mario Pacho O'Donnell, quem pesquisou a fundo este assunto, iluminando um acontecimento silenciado pela história oficial, conta os fatos do modo a seguir.
Em 1815, de acordo com minhas investigações,
segundo minhas pesquisas, em 1815 foi a primeira declaração independentista, porque desde 1810 era evidente que era necessária uma declaração que não tinha sido feita. Isso acontece porque, inclusive em 1813, continuavam assinando documentos de governo em nome do rei Fernando VII. Essa primeira declaração da independência foi da Liga Federal, das províncias que se chamavam a si próprias províncias livres e que tinham como chefe o uruguaio Gervásio Artigas. Os vencedores das guerras civis na Argentina, os unitários rebatizados liberais, tiveram a inteligência de saber que a história, de alguma maneira, é um aparelho ideológico muito potente para defender interesses. Por isso, escreveram uma história deformada, que era absolutamente funcional a eles, e houve um critério de enterramento de fatos e personagens históricos para negar aquilo que tinha a ver com os seus inimigos, nesse caso, os federais, inimigos do centralismo de Buenos Aires. E são as províncias federais, sob o mando de Artigas, que realizam essa declaração. O Congresso dos Povos Livres, também conhecido como Congresso do Oriente, foi um acontecimento de grande importância histórica e é considerado como a primeira declaração de independência do Rio da Plata. As províncias que assistiram a esse evento, que foram a Banda Oriental, as Misiones, Entre Rios, Corrientes, Santa Fé e Córdoba, aderiam à estratégia e visão de Artigas para a conformação de um Estado livre de qualquer vínculo com a Espanha e outras potências estrangeiras. Não se trata de uma declaração formal como a de Tucumã, com representantes que erguiam o braço e juravam. Para Artigas e os seus, a Revolução de Maio tinha sido uma declaração de independência. Pelo contrário, Buenos Aires especulava com essa ideia e, por isso, na reunião de 1815, essas províncias irão afirmar o princípio inequívoco proposto por Gervásio Artigas de que a independência da Espanha e de todo o domínio estrangeiro tinha começado em 25 de maio de 1810. Um dado que confirma o propósito deste congresso é que nenhuma dessas províncias assistiu a Tucumã em 1816, porque já tinham feito a sua declaração independentista um ano e 10 dias antes. Para Patty O'Donnell, reivindicar o Congresso de 1815 de jeito nenhum supõe desvalorizar o Congresso de Tucumã, porque ambos são complementares. O de 1816 reuniu as províncias andinas, as cujanas, como chamamos aqui a região do centro-oeste do atual território argentino, as províncias do noroeste e também as do Alto Peru, às quais se somou Buenos Aires após ter fracassado na sua intenção de organizar o Congresso no seu território.
Foi uma declaração com conteúdos distintos ao de Tucumã.
Foi uma declaração com conteúdo diferente à declaração do Congresso de Tucumã. Falavam em federalismo, em liberdade de culto, em reforma agrária. Falavam de voto popular. E como muitas circunstâncias da nossa história, é preciso cavar para tirá-las do ostracismo a que foram submetidas pela história liberal. De qualquer modo, ambos os congressos mostram o estado de tensão entre os diferentes governos e setores no território das então chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata. As concessões sobre o novo país que se estavam formando e a luta por quem e como exercia o poder, tensão que se apresentava entre Buenos Aires e o resto das províncias.
Sinto uma imensa alegria, meu pecho forte se agita, porque encontrei allá en el monte perdida esta chamarrita. Y allá va perdida por aquellos montes, la encontré llorando, no supe qué hacer. Le dije, cálmate que yo te conozco, que un lugar en mi alma vos vas a tener. Desde ese momento andamos caminos y te querenciaste en mi corazón. Por ser compañera lo quiso el destino de que estés conmigo en el diapasón. Sabes que te quiere mucho mi guitarra por ser entrerriana y bien federal. Siempre habrá un paisano que con un silbido a su pago chico nunca volverá. Ay, chamarrita, cuánto te quiero, me desespero si tú no estás. En mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad. Ha pasado el tiempo y aún sigue conmigo, la cuno en mis brazos para hacerla dormir. Y quiero que siempre esté en mi guitarra, porque yo sin ella no puedo vivir. Llorarán los sauces, no cantará el río, los ceibos muy tristes se van a poner. Cuando no te canten y no haya fogones, en rada de criollos al amanecer. Pero mientras viva, quédate tranquila, que andarás conmigo, pues me hace feliz. Y nos perderemos de nuevo en el monte, hasta que no te olvides que ahí te conocí. Ay, chamarrita, cuánto te quiero, me desespero. Si tú no estás, en mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad. En mi garganta viene entrerriana, vos sos un canto a la libertad.
No meio dessas tensões, o Congresso de 1815 fez uma declaração na qual era proposta a autonomia total das províncias, ao estilo dos Estados Unidos da América. Propunha a eleição de um presidente por voto popular, a existência de um poder judiciário autônomo e outros princípios que, mais tarde, foram recolhidos pela Constituição Argentina de 1853. Com essa declaração, tentavam deter propostas de alguns revolucionários de 1810 ou do próprio governo de Buenos Aires, que pretendiam instalar uma monarquia à la americana, isto é, como um descendente do último Inca como rei, ou também estabelecer alianças com potências estrangeiras, como Inglaterra ou Portugal. Um dado chamativo é que não existem atas desse Congresso Federal. As causas, como assinala o historiador Pacho O'Donnell, podem ser várias. Era uma declaração considerada óbvia por tudo o que estava sendo feito, o sangue que estava sendo derramado e as lutas que já se estavam desenvolvendo, porque o objetivo principal da Revolução de Maio de 1810 tinha sido mesmo a independência. Por outra parte, não é muito lógico pensar em atas num congresso com muito poucos doutores e como indígenas originários, charruas e guaranis, onde certamente não existia pressão para um formalismo burocrático. Se houve atas, é muito provável que elas tenham sido destruídas pelos unitários ou notáveis de Buenos Aires, como se chamavam eles a si mesmos, ou pelos portugueses durante a invasão à Banda Oriental, que estava patrocinada por Buenos Aires.
Buenos Aires alentou a invasão portuguesa.
Gervásio Artigas foi um dos principais líderes na luta pela liberdade dos povos na América do Sul, um herói nacional no Uruguai atual e quem, de todos os votos latino-americanos, foi o único que considerou a igualdade como cidadãos para crioulos, índios e negros, segundo explica o pesquisador e teólogo Pedro Galdiano. Que os mais infelizes sejam os mais privilegiados. E essa é uma característica que distingue Artigas de todos os votos da América do Sul do século XIX. A preocupação pelo mais pobre, pelo mais carente, que tem evidente raiz cristã. Para Pacho O'Donnell, a mesma história liberal pretendeu reduzir a figura de Gervásio Artigas como o pai da pátria do Uruguai, quando ele foi também um protagonista fundamental na história argentina. É uma grande personagem com uma projeção clara voltada para a América Latina. Artigas expôs às claras os princípios da organização federalista nas instruções que ele enviou para a Assembleia do ano 1813 e que são rejeitados, como por exemplo, que a capital não devia estar em Buenos Aires, que os impostos às alfândegas deviam ser divididos entre todas as províncias, a liberdade de culto que reivindicavam os povos originários. Foi um grande chefe e de uma estratégia muito clara. As guerras internas nos territórios do antigo vice-reinado se estenderam para grande parte do século XIX, como enfrentamentos complexos entre aqueles que aderiam aos unitários, que pensavam a nação com uma cabeça num centro, que era Buenos Aires, que preexistia às províncias, e os federais, que pensavam que cada província devia ter a sua própria autonomia com um poder unificado, mas em representação de cada estado. Assim me explica esta situação o historiador Pacho O'Donnell. Os federais são derrotados pelos unitários e, consequência disso, é que temos um país centralista, com grande dependência por parte das províncias de um poder central. Com a queda dos exércitos federais e o apoio das elites das províncias aos governos de Buenos Aires, a figura de Gervásio Artigas começa a desaparecer das crônicas da história. E, desse modo, a tentativa federalista de um território igualitário de feição latino-americana praticamente ficou desconhecida.
se colgó en lo alto sobre la siesta entrerriana. Juega la brisa caliente entre las hojas de un tala. Se hace el silencio en los ranchos y el caminito desierto. De cuando en cuando se escucha el ladrido de algún perro. Bajo el ambú solitario se agrupan los animales, y en el azul horizonte serpentean los trigales. Chamarrita montará, ternura de rancho pobre, melodía de torcal. Siestera, siestera, chamarrita montará. Las van tejiendo bailaré con su tumbido, y la chicharra revienta con su mágico chillido. Las achiras majestuosas con su hermoso colorido salpican de anaranjado.
RAI Argentina ao Mundo apresentou Histórias do Bicentenário, a declaração revolucionária do chamado Congresso de Oriente. Produção Silvana Avejaneda, locução Julieta Galván, operação técnica e edição Julián Carvalho.
Si espera, chamarrita montará.